10h33. Olá, tudo bem com você? Ótima segunda-feira, bom início de semana. Eu sou Andressa Tavares, aqui da CBN Curitiba. E nos juntamos agora às CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. É o nosso CBN Paraná chegando. Abrimos com informação do repórter aqui da CBN da capital, Bruno de Oliveira, sobre a polêmica envolvendo o projeto de fixação do salário mínimo regional, texto do governo do Paraná, em tramitação na Assembleia, que não agradou representantes de trabalhadores. Inclusive, há um posicionamento contrário do próprio Diese. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Andressa. A Assembleia Legislativa do Paraná vota hoje, em segundo turno, o projeto que prevê o aumento do salário mínimo regional no Paraná a partir do ano que vem. O novo salário terá valor que varia de R$ 1.804,30 na menor faixa a R$ 2.071,72 na maior. O texto é de autoria do governo do estado. O projeto prevê que o valor será calculado com base em dois fatores. No primeiro, será aplicado o mesmo índice de reajuste definido pelo governo federal. A gente lembra que para 2023 o Brasil vai ter um reajuste acima da inflação. O segundo fator será o restante do salário, que vai levar em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. Em entrevista à CBN, Sandro Silva, que é coordenador técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, disse que o salário segue abaixo do índice ideal para a população diante das altas nos preços de produtos básicos registrados nos últimos anos. A Central Única dos Trabalhadores no Paraná, a CUT, criticou a proposta e afirma que o modelo de cálculo irá causar um arroxo salarial. O projeto prevê que a base de cálculo do reajuste seja mantida até 2026. O economista do Diese afirma que a proposta vai diminuir com o tempo o ganho real do salário dos trabalhadores do Paraná. O especialista afirma que a maneira como o cálculo foi elaborado vai diminuir o consumo por parte dos trabalhadores e irá ajudar apenas os empregadores.
É algo negativo, né, o trabalhador paranaense, esse fato de você ter uma política dos quatro anos, né, algo que só ocorreu lá atrás, quando a gente estava em uma crise, que a gente conseguiu negociar em consenso, chegar numa proposta de consenso, e este ano não foi isso que ocorreu, né, na verdade foi algo que as centrais tiveram que engolir, porque foi uma votação entre o patronal e o governo, que impõe essa derrota para os trabalhadores paranaenses, né? Que no nosso ponto de vista vai ser negativo para os trabalhadores paranaenses, porque é a lógica do patronal de ter um reajuste menor para pressionar menos os custos, mas só que eles não olham o lado positivo de você ter uma renda maior. As pessoas tendo uma renda maior, elas vão consumir mais, e com isso as empresas vão vender mais, né? Então é difícil, né? Infelizmente, esse ano a gente teve um retrocesso muito grande nas discussões e no resultado da negociação do piso regional. A gente voltou àquela velha lógica de dar o menor possível para pressionar menos os custos, né? E a gente sabe o resultado disso. É maior lucro, maior desigualdade, né? Maior pobreza, né? Esse é o resultado desse tipo de política que volta aqui no Paraná, com o governo do estado, querer impor algo nesse sentido.
Dessa maneira, o economista acredita que os índices de desigualdade social podem aumentar. Nós estamos tentando contato com o governo do estado para saber a posição do governo do Paraná com relação a esse projeto que está sendo votado na Alep, e assim que tivermos alguma informação, nós vamos trazer aqui no CBN Curitiba. Andressa.
Obrigada, Bruno de Oliveira, aniversariante hoje do dia com as informações. Bom, vamos fazer agora a conexão com a Franciele Chen, da CBN Cascavel, porque foi adiada a inauguração da nova ponte da integração que liga Brasil ao Paraguai. Ela seria inaugurada hoje, né, Fran? Mas, de qualquer forma, ela não estava totalmente pronta ainda. Quais são as suas informações? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A inauguração da ponte da integração, que estava prevista para hoje, foi cancelada por conta da previsão de chuva. A nova data deverá ser anunciada em breve. Foi o que informou a Itaipu Binacional em nota. O presidente Jair Bolsonaro, daqui do Brasil, e Mário Abdo Benítez, do Paraguai, estariam, então, em Foz do Iguaçu hoje. Em razão dessa alta probabilidade de chuva, a Itaipu Binacional informou, então, que a inauguração foi adiada. A segunda ponte, ligando o Brasil ao Paraguai, através das cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco, é uma ação do governo federal em parceria com o governo do estado do Paraná e a Itaipu Binacional. Um investimento de R$ 323 milhões no projeto em valores atualizados. A empresa também financia as obras da Perimetral Leste que estão em andamento e inclui a construção de novas aduanas. Andressa.
Obrigada, Fran, pelas informações. Eu aproveito a sua conexão aqui, Fran, para a gente falar sobre uma operação deflagrada pela Polícia Civil contra a falsificação de escrituras públicas. Essa operação foi deflagrada agora há pouco, né? Perdemos a conexão com a Fran? Já já eu trago essa informação então detalhada direto aqui da CBN Curitiba. Agora vamos conversar com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, porque o DR escolheu a empresa para reformar quase 130 quilômetros de rodovia no Norte Pioneiro. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, publicou a classificação final da licitação da obra de conservação e manutenção da PR-092. A rodovia fica no Norte Pioneiro aqui do estado, entre Venceslau Brás e Andirá, em uma extensão de mais de 128 quilômetros. Segundo o governo, com a reforma, serão beneficiados cerca de 130 mil habitantes dos municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Patiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Venceslau Brás, além dos motoristas que passam pela região, indo ou vindo do interior de São Paulo. O trecho é considerado um corredor logístico por diversas empresas e transportadoras. A proposta de preço apresentada pela empresa que ganhou a licitação é de R$ 23.700.375.000. O prazo de execução é de um ano após a emissão da ordem de serviço. Andressa.
Obrigada, Cláudia, pelas informações. Agora sim, vamos trazer a operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná contra a falsificação de escrituras públicas em Vaiporã. Quem tem as informações é a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Tudo bem, Letícia? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Civil cumpriu dois
mandatos. Tá ruim a conexão, tá encantada essa informação hoje da Polícia Civil do Paraná. Vamos ver se... agora em melhores condições. Está me ouvindo, Letícia?
Oi, Andressa. Bom dia a você, aos ouvintes do CBN Paraná. Agora sim, a Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão nessa operação deflagrada na sexta-feira em Ivaiporã, aqui na região noroeste do estado. A operação foi contra a falsificação de escrituras públicas de terrenos da cidade. De acordo com a apuração da Polícia Civil, os suspeitos falsificavam documentos públicos com o objetivo de adquirir terrenos em Ivaiporã e revendê-los. Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, notebooks e documentos. A polícia continua as investigações para chegar até os suspeitos. Os itens apreendidos foram encaminhados para a perícia e vão auxiliar no decorrer da apuração, segundo a polícia, para entender a dinâmica de como isso era feito e identificar outros envolvidos. Andressa.
Obrigada pelas informações. Agora, aqui no CBN Paraná, a CBN Ponta Grossa com o Ricardo Silveira. Uma mulher acabou sendo baleada no centro da cidade. Ricardo, qual o estado de saúde dela ou ela acabou morrendo?
Bom dia a você, Andressa. Bom dia a todos. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã dessa segunda-feira na rua Alberto Nepomuceno, no centro da cidade, como você frisou. A vítima, de 37 anos, ela foi baleada na cabeça e foi encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Ainda não houve uma divulgação atualizada do estado de saúde, num boletim médico por parte das equipes, mas ela foi encaminhada, como frisamos, em estado grave. Equipes da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros estiveram realizando os atendimentos nas primeiras horas da manhã. A polícia ainda não confirmou sobre quem teria atirado contra a vítima, nem os motivos do crime. O caso segue em investigação. Andressa?
Obrigada, Ricardo. Fechamos o CBN Paraná com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, porque a Secretaria de Saúde de União da Vitória acabou sendo destaque no Brasil com um projeto. Explica pra gente, Rafa. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a União da Vitória está sendo mais uma vez referência na área da educação e da saúde a nível nacional. Dessa vez, as ações do Programa Saúde na Escola, o PSE, desenvolvido em uma parceria das Secretarias Municipais da Educação e da Saúde, com alunos da Rede Municipal de Ensino, foram apresentadas no evento nacional que marcou os 15 anos do programa em Brasília. As representantes da equipe de União da Vitória apresentaram as ações que foram desenvolvidas no município durante o ciclo 2021-2022 do PSE. A cidade foi selecionada na categoria de municípios com até 50 mil habitantes e ganha essa projeção nacional entre os municípios que participaram do PSE, que tem como objetivo desenvolver ações de educação e promoção à saúde e à prevenção de doenças nas escolas. Além do destaque nacional, União da Vitória também foi o único município da região sul do Paraná que cumpriu com todos os requisitos e metas deste programa, garantindo o recurso do Ministério da Saúde para o desenvolvimento de novas ações no próximo ciclo. Durante este último ciclo, a equipe realizou diversas ações junto aos alunos da rede municipal, entre eles o projeto Crescer Saudável, Semana da Saúde na Escola, Alimentação Saudável, Verificação da Situação Vacinal, entre outros. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Uma ótima semana para você. E assim nós encerramos o primeiro CBN Paraná desta semana, reunindo, além da CBN Curitiba, CBN Londrina, também de Maringá, Ponta Grossa, CBN Cascavel e Vale do Iguaçu. Amanhã retornamos às 10h30, dentro das nossas programações locais. Até lá!